Jovem Pan Morning Show. Oferecimento: Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fala, minha excelência, bom dia, ótima quarta-feira para você que acompanha a programação da rádio que virou TV. Essa é a nossa Jovem Pan, esse é o nosso Morning Show que tá entrando no ar, decolando, e seguirá com vocês até as 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Chega mais, a gente conta muito com a sua audiência. Paulinha, que dia tumultuado, mas nossa, o importante, né? É manter o equilíbrio.
Sempre, tem que manter o equilíbrio porque tem estratégia, né?
Afinal,
a gente tava falando o quê?
A nossa bolha tem estratégia.
É, a gente falou muito sobre essa questão estratégica, não só na questão política, mas até das... celebridades ou subcelebridades, depende de como você interpreta o termo, né? Porque como elas fazem para aparecer, se é uma estratégia, se não é, se são coisas da vida. Então a nossa hashtag hoje vem nessa onda, hashtag tem estratégia. Boa. E aí você conta qual a sua e qual você está observando no andamento desse programa, usando memes, gifs e muito Photoshop maravilhoso. A gente tem até uma central de memes agora, né?
Oficial,
uma coisa,
né?
Oficial que tá acontecendo. Será que a gente pode falar que é oficial? A gente vai se responsabilizar por tudo isso. Esse ou hashtag é tem estratégia? Eu não sei.
Muito bem. Então participem conosco, afinal de contas, tudo tem estratégia,
tem,
né?
Tem estratégia,
qual
exatamente.
Qual é a estratégia da nossa pauta de hoje?
A estratégia é polêmica e também assuntos que incomodam a Trilis. Eu sempre penso nisso quando eu faço a pauta, né? Então...
Eu mandei uma sugestão de pauta que me
microfone, Drilinho.
Você tá sem microfone, Adrilis.
Eu mandei uma sugestão de pauta que me incomoda. Lula... O pai do combate à corrupção. Maravilhoso.
Mas tá na pauta.
Tem estratégia.
Está na pauta.
Mas ela foi incorporada.
É tipo colocar o ladrão para cuidar do banco.
É mais uma pesquisa que foi feita, né, Paulo Matias, da Quest com a Genial Investimentos, que além de avaliação do governo, intenção de voto, também fez essa pergunta, né? Qual o melhor candidato para resolver tal problema? E aí no combate à corrupção deu Lula.
A Genial é de esquerda, né?
É?
A Genial Investimentos é de esquerda.
É tudo comunista. É tudo comunista. E aí, Paulo, também OMS, uma diretora da OMS também falando que a gente tem que se preparar porque uma nova pandemia vem aí, tá?
Coisa, que ótimo.
Coisa tranquila.
Boas notícias. Boa notícia boa.
Notícia boa, acharam o Nego do Borel.
E ele tava com as duas?
No editando motel. No motel.
Parece
com duas
que
mulheres.
Não tava.
Eu acho que não tava com as duas.
Eles negaram a coisa das duas mulheres.
Errata. Folha de São Paulo tem que
o Rodrigo
que dar
Viga.
Eu vi a errata da Folha hoje.
O Rodrigo Viga, em quem eu confio, conversou
com os
policiais.
Opa.
Que falaram que ele tava no motel.
E o Viga vai entrar,
não,
vai entrar
duas,
com a gente.
Com quem?
Ele vai entrar com a gente.
Ele vai
no motel pra meditar sozinho? Ele foi no motel pra meditar?
O Viga foi explicar.
Meditação transcendental.
Se o Viga vai explicar, eu confio.
Exatamente. Eu sei, não vem não.
Exatamente.
Você já foi
acho
no motel
que eu vou pagar
sozinho.
O quarto
é que no caso dele. É que no caso a pessoa não apareceu, é diferente.
Sim, não vem não.
Pagar o quarto de motel pra meditação transcendental. Mas
enfim, Paulo Matias, tem
muito
isso
bem,
e muito mais.
O programa de hoje tá daquele jeito. Minha cubana favorita, bom dia pra você. Como é que você tá hoje?
Buenos dias, tô bem, bem animada pras pautas de hoje.
Que bom. Senti um tom de voz.
Eu senti uma animação,
o teu entusiasmo.
Preparado? Hoje você sugeriu alguma pauta também pra provocar e pra ter uma certa.
Eu sugiro, às vezes, mas as minhas nunca entram, então eu desencanei.
Drilis, como é que tá? O microfone de bastão te prejudica? Mas
eu
ele
detesto.
É bom pra mim.
Eu tô com o braço troncho ainda, tira minha concentração e eu ainda acordei resfriado, porque eu dormi peladão, peguei cerando.
Meu Deus.
E aí a minha casquinha do ferimento do joelho está caindo, então tô todo...
Tem que chegar mais
bater
cedo,
o
viu?
Joelho aqui no...
É o outro. Eu tô com a macaca. É braço de vacina doendo, é cotovelo doendo.
Nós temos o nosso José Maria Trindade conosco.
José Maria Trindade daqui a pouco entra com a gente, tá?
Daqui a pouquinho então ele entra com a gente e a gente bate um papo com o jornalista raiz dessa emissora. E vamos começar então o Morning Show de hoje, gente, com uma notícia leve, pra gente ficar tranquilo, absolutamente sem preocupação. Segundo uma diretora da OMS, uma nova pandemia já não é uma questão de se, mas de quando vai ser. Paulinha, é inevitável mesmo?
Olha, parece meio catastrófico o que ela está falando, mas é alguma coisa que várias pessoas especulavam até mesmo antes dessa pandemia do coronavírus, né? Tem até um vídeo viralizado do Bill Gates que ele fala disso, da possibilidade de uma epidemia com transmissão assim, de vias aéreas, que poderia ser muito perigoso. Até todo mundo na época da pandemia do coronavírus, quando começou, falou, nossa, como ele foi visionário. Mas é alguma coisa que sempre se imaginou que poderia acontecer. E a Mariângela Simão, que é a diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde, essa instituição que o Adriles preza demais, deu uma entrevista à RFI e falou exatamente disso. Olha aspas dela aqui. Essa pandemia, depois da gripe espanhola, foi a mais impactante e é também uma constatação. Acho que o mundo precisa acordar, porque a gente vê que não foram apenas os países em desenvolvimento que foram afetados. Afetou o mundo todo. Ninguém estava preparado. E aí ela fala de um tratado de pandemias, criar ali uma série de formalidades para países e setores privados tomarem no caso de uma emergência, como da pandemia mundial. Então, quer dizer, a gente se virou nos 30, no caso do coronavírus, e por que não criar aí uma série de protocolos, um tratado quando essa próxima pandemia aparecer, quem sabe, ninguém sabe quando.
É como países que têm protocolos para terremotos.
Pois é, seriam protocolos aí discutidos.
Mas para a pandemia o que? Isolar? Ué, eu vou isolar, mas não.
Você não. Nunca quis, controle, mas eu não social. Sei se isso
então,
estaria no
protocolo. Se ele for
protocolo.
Presidente, a gente já sabe o que vai acontecer no país. É.
Paulinha,
mas isso ainda vai ser discutido.
Não, porque você tem que dar poder
aos governadores. Pode ter duas ao mesmo tempo.
A gente ainda está nessa. E esse tratado...
Só um minutinho, queridos. A Paulinha está fazendo a nota aqui. Muito grato pela atenção.
E esse tratado, gente, ele ainda não é um consenso. Ele vai ser discutido nessa Assembleia Mundial de Saúde, que acontece em novembro. Então, é ali onde a gente vai entrar. A gente não, né? Os líderes e os representantes da
ONU. O povo nunca entra nas decisões formais.
A gente não entra, mas é bom obedecer.
Globalismo!
E aí, ela também falou sobre outras questões aí em relação a essa pandemia mesmo, Paula. Essa que a gente está vivendo.
É, porque a que a gente está, né?
É, a que a gente está atualmente.
Acabou
aí. Aqui é a realidade. Então, ela falou, por exemplo, de vacinação, da inequidade vacinal, que essa história de países estarem muito vacinados e outros poucos vacinados. Ela falou dessa média global de 34% de pessoas vacinadas no mundo, que ela é enganosa, porque ali, por exemplo, na União Africana tem menos de 4% de vacinados, né? Aí ela falou da questão dos Estados Unidos, eles já entregaram 200 milhões de doses de vacina, se comprometeram para mais 500 milhões de doses no ano que vem, a França também vai fazer doações, outros países, né, que estão com a vacinação adiantada também aí engajados nisso, mas que isso não resolve o problema, né? Ajuda, mas não resolve. Ela também falou da vacinação de adolescentes e crianças, que é um assunto que vem, enfim, levantando vários debates no mundo todo, então é legal a gente conhecer aqui a posição da Mariângela Simão. Ela diz aqui, ó, a OMS faz a ressalva que a vacina deve ser priorizada para adolescentes portadores de comorbidades. No entanto, para a geral da população de adolescentes, a vacina para este grupo deve ser administrada após a cobertura de todos os outros grupos prioritários. Essa é a recomendação para os países que ainda não atingiram uma cobertura mais alta na população de adultos. E aí, em relação à vacinação de crianças, ela traz o seguinte, ó. Não tem vacina aprovada ainda para crianças. Então, não pode ter uma política nacional usando vacinas que não foram aprovadas para idade abaixo de 12 anos. Nós só temos uma vacina aprovada para uso em adolescentes a partir dos 12 anos, que é a Pfizer. Tem vários estudos em andamento, mas nenhuma delas foi aprovada ainda pela OMS para uso em crianças. E aí ela também disse que... A gente ainda não tem essa certeza, por exemplo, de que a gente vai ter que ter uma vacinação anual. Todo ano tomar uma vacina. Ainda não há consenso a respeito disso. E a questão do tratamento da Covid, né? Tem um pronunciamento, então, dela... que traz o seguinte, ó. Em julho, a OMS fez uma recomendação para o que a gente chama de anticorpos monoclonais bioterapêuticos, os bloqueadores da L6. Então, estes dois medicamentos foram recomendados em julho e essa semana que passou, a OMS recomendou uma outra combinação de anticorpos monoclonais, o coquetel de Regeneron, o que é bem o que você falou. Aí ela diz ao jornalista, essas medicações são caras e de baixa disponibilidade e elas têm o objetivo de impedir morte. Elas são utilizadas em ambiente hospitalar. A gente ainda não tem nenhuma medicação aprovada para prevenção, profilaxia e nenhuma medicação aprovada para casos leves. Então tá aí um pouco do resumo dessa entrevista dessa representante da OMS.
Ou seja...
Máscara para sempre.
Máscara para sempre
social.
Nós não vamos
terminar
nunca, verdade. Vai vir uma outra e aí nós vamos ficar nessa.
Mas é verdade.
Seria isso. Adriles Jorge, eu vi que você ficou extremamente perturbado.
Tá incomodado,
com essas
né?
Se mexendo aqui, se mexeu. Né? Fungou três vezes, eu contei as três vezes que ele fungou.
Eu tô fora do microfone, é o bufo.
É, não, mas fique com o microfone, por favor, porque agora é hora de você falar, Adrilinho.
Olha. Eu acho que isso tem muito a ver, não é nem uma coisa tão consciente e arbitrária assim, mas é claro que tem a ver com algum tipo de controle social. Ela faz comparações, e ela é uma cientista da OMS, meio absurdas. Se você pega a gripe espanhola, matou 40 milhões quando a população mundial, no início do século XX, era 5 vezes menor do que a de hoje. Não tem grau de comparação. O grau de mortalidade da Covid é 0,5%. O que foi singular... nessa pandemia, foi o método absurdo do isolacionismo que foi implantado no mundo inteiro. Um método que congela desigualdades sociais, tranca as pessoas, causa outros tipos de patologias nas pessoas, condena pessoas à miséria, à fome, que mata mais pessoas que a própria Covid-19. E que, eventualmente, se transformou numa espécie de presente para o mau gestor, porque você arruína a vida de todos e, em geral, é reeleito. Tem gente que até é candidato a presidente arruinando vidas, dizendo mentirosamente que salvou vidas. A gente tem um exemplo singular, e eu volto a dizer aqui, da Suécia, que praticamente nada fez com algumas medidas de restrição social, de conscientização da população, e que não está nem entre os 30 países com maior número de mortalidade na vida. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que, para que esses recursos de pandemia não sejam utilizados de maneira a fazer algum tipo de controle social em que burocratas não eleitos se reúnam e percebam o que é melhor para as pessoas sem considerar liberdade. Liberdades foram ceifadas, liberdades muito caras ao cidadão, liberdade de ir e vir, liberdade de consciência, liberdade dos próprios médicos de fazer receituários em relação à possibilidade de salvar vidas. E a gente tem desconfiança de lobby, de vacina, que sim, é o método mais eficaz de salvar vidas, mas, eventualmente, esse tipo de pandemia, não a pandemia, mas o controle, o isolacionismo foi usado claramente como controle social. E eu tenho muito medo dessa fala dessa senhora, que representa a OMS, que já é uma inversão da realidade. Comparar o Covid-19 com a gripe espanhola é completamente louco.
Ô Joel, essa fala dessa diretora da OMS, você acha que ela é adequada para o momento que a gente está? Já fazer uma previsão futura, enfim, sendo que a gente nem venceu ainda essa etapa?
Olha, Paulo, você pode questionar o timing, já que a gente está no meio da luta, mas uma coisa é fato. Outras pandemias vão existir na história da humanidade. Ninguém acredita que vírus deixou de existir, que bactéria deixou de existir. Novas pandemias virão. A gente teve a espanhola, que ela lembrou, teve a AIDS, teve o risco grande uns anos atrás do ebola. Felizmente, ele não adquiriu o caráter pandêmico, mas os vírus, o chikungunya, enfim, os vírus, a zika vírus, os vírus surgem, as bactérias surgem. O mundo tem que estar preparado para lidar com eles. O que a gente viu na da Covid é que o mundo estava pouco preparado. A gente viu no início, lembra do início? Cada país dizendo uma coisa, lutando por recursos escassos, o mundo inteiro dependente, por exemplo, de um ou dois países para recursos de medicina.
A própria OMS, né, Joel?
Tudo vinha da China.
Conflitantes ali no começo também.
Tudo vinha da China, por exemplo. E a gente não tinha para todo mundo. Então,
teve o vírus.
Mas os insumos de tratamento também. Teve vírus que já surgiu no Brasil, Adriles. Vai surgir de outros lugares também. Vai surgir da Índia, vai surgir de outros países. Pode ter certeza.
A questão vem da China também.
Peraí,
Adriles, e a questão é que os países que usaram, Adriles, já que eu respeitei sua fala, respeite a minha, países que conseguiram conciliar medidas de isolamento social com medidas econômicas, se saíram melhor. Né? Seja na Europa, seja na Oceania, seja nas Américas. E agora a gente vê... E
futuramente, quando foi desenvolvida, e desenvolvida em velocidade recorde, é um mérito, é uma grande vitória da ciência, da cooperação internacional, aí sim, o desenvolvimento das vacinas, que a gente conseguiu em velocidade recorde, os países que vacinam mais estão conseguindo vencer, eu espero que de forma definitiva, essa pandemia. Agora, eu diria o seguinte, olhando para o que aconteceu, eu pensaria numa estratégia dupla para futuras pandemias que se alastrassem de forma similar à Covid. Tá? Lembrando que a Covid, a gente teve uma sorte. O azar dela é que ela se alastrava muito. A sorte é que das pessoas que pegam o Covid, poucas morrem. Imagina uma Covid em que muitas pessoas que pegam aquela doença morram. A gente tem que estar preparado também para lidar com esse tipo de doença. É no início, fechar suas fronteiras, não deixar pessoas circularem de um país para o outro, e fazer...
A vida inteira vai ficar assim?
Não.
Tudo fechado?
Não, Adriles, é o início de uma pandemia.
Mas toda se vai ter várias pandemias, vai ser uma coisa crônica, Joel.
Não, Adriles, qual tinha surgido a última pandemia? Não é toda hora que surge uma pandemia.
Mas ela falou toda
hora. A gripe asiática, ela acabou de falar.
Passar alguns meses fechado depois de 60 anos.
A gripe asiática matou 2 milhões de pessoas. Ah, não é o fim do mundo, você tolhia as pessoas pela liberdade de viver o resto da vida.
Absoluto, direito à vida importa também, Adriles.
Ah, então você tá compondo
a direito à vida.
O resto da vida a gente vai ter que
isolar.
Não existe vida, está todo mundo morto, Joe. Não existe liberdade, está todo mundo morto.
Eu prefiro viver para morrer do que morrer em vida.
Posso terminar? Zoe, se você quiser, você se mata.
Eu tenho uma dúvida, eu preciso realmente tirar essa dúvida.
Se a Zoe quiser, ela se mata, então não chegar a pandemia. Mas os governos. Posso terminar? Posso terminar? Ninguém defendeu isso, Adriles.
Ô, Feira.
Adriles,
você é
desonesto, Adriles.
Feira, pera só um minuto.
Posso terminar?
Fala, Paulo. Eu estou concluindo
várias vezes.
Mas eu preciso. Você encerre o seu comentário, porque eu preciso tirar uma dúvida.
Tá bom, vou encerrar meu comentário. Interpretações desonestas à parte, o fato é não. Medidas contra a pandemia não são sempre. São quando surge, que são poucas vezes, surgem pandemias. É óbvio que tem que ter. Quem não fez nada, um país como a Suécia, teve muito mais mortes que os seus
vizinhos. Mentira.
Onde morreu mais? Suécia ou Noruega?
Mentira. Onde morreu mais? Suécia ou França? Suécia ou Portugal?
Suécia,
Suécia ou Itália?
Suécia
não está dentro dos 30 países.
Suécia morreu mais que a Alemanha.
Suécia está no top 50. A Argentina fechou tudo e tem uma mortalidade muito maior.
Em 2021, os caras discutindo Suécia.
Suécia está no top 50.
É a mulher da OMS.
Suécia está no top 50.
Deixa eu tirar minha dúvida, perdeu, por favor. Né? Eu tenho uma dúvida.
Seu país está no top 50.
Joel, mentira. A nossa internet ela também ficou com essa dúvida, porque existe uma doença chamada chikungunya. Só que você falou chikungunya. Eu quero saber qual é o correto. É chikungunya ou chikungunya?
Era um vírus caipira. O seu Chico
é um nome tão horroroso.
Tava aí pegando.
Zoe Martini, seu comentário.
Vai lá, Zoe.
Olha só, a OMS cometeu muitos erros, a começar por ajudar a China a cobertar o surto do corona bem no comecinho lá na China. Então, eu acredito que a OMS tem que calar a boca, né? Se não é para ajudar, a não ser que a agenda dele seja essa de criar pânico mesmo a serviço de alguém, que sabemos muito bem, né? Quem é? Eu acredito que o coronavírus foi um teste aí para ver até onde vai o controle social, até onde as pessoas aceitam, né, serem controladas, e como eles viram que deu certo, aí vão vir outras e outras pandemias.
Muito bem, vamos seguir agora na política, gente, mas olha, essa notícia de agora bem poderia estar naquele nosso quadro a nível mundial de sucesso, sabe qual é, Vini?
Qual?
É o Acredite Se Quiser. Segundo uma pesquisa realizada pela Quest, em parceria com a Genial Investments, né, em inglês, o ex-presidente Lula é o nome preferido do eleitor para combater, sabe o quê? O quê? A corrupção.
Obrigada.
É isso mesmo, Vini?
Pesquisa científica.
É isso mesmo, Paulo Matias. Mas olha só, eu sei que vocês gostaram, né, desse destaque da pesquisa, então vamos deixar esse destaque para o final, tá? Vamos falar antes um pouco da aprovação do governo, de intenção de voto. Mas essa pesquisa da Quest com a Genial Investimentos, ela foi realizada no período de 30 de setembro a 3 de outubro. Foram 2.048 entrevistas presenciais em 123 municípios de 26 estados. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já está aí na nossa tela a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, então vocês percebem aí que a avaliação dele está 53%, né, de negativo, Paulo Matias, 24% regular e 20% positivo. E aí também eles fizeram a pesquisa de intenção de voto. No primeiro turno, eles fizeram 7 cenários, Paulo Matias, o Lula liderando em todos esses cenários. Vamos para os principais. Então, você tem no primeiro cenário, Lula 43, Bolsonaro 24, Ciro Gomes 10 e Datena 11%. No cenário 2, o Datena superando o Ciro Gomes nesse primeiro cenário.
Genial.
No segundo cenário, você percebe que tem ali a entrada do Sérgio Moro. E aí o Lula aparece com 44, Bolsonaro com 24, Ciro Gomes com 9 e Bolsonaro com 10. O governador de São Paulo, João Dória, subindo nas pesquisas, hein, Paulo? Está com 6% agora nesse cenário 3, onde Lula aparece com 45, Bolsonaro com 28 e Ciro Gomes com 10. Aí eles fizeram outros cenários ali com Mandetta, com Eduardo Leite, com Rodrigo Pacheco, Luísa Trajano e o Alessandro Vieira, mas todos esses não passam de 6% da intenção de voto. Agora vamos para o segundo turno, né, onde o Lula também lidera aí todos os cenários. No primeiro, Lula 53, Bolsonaro 29. No segundo, Lula 49, Ciro Gomes 23. No terceiro, Lula 52, Sérgio Moro 26. E Lula também vencendo todos os outros candidatos aí no segundo turno. Mas teve uma pergunta interessante também, Paulo Matias, para esses entrevistados, que é o seguinte: entre Lula e Bolsonaro, você vota em quem? E aí vamos para o nosso próximo gráfico, por favor. Aí o Lula aparece com 42%, Bolsonaro com 23%, mas olha que dado interessante. 29% das pessoas dizem nem Bolsonaro, nem Lula, né? E aí eles também perguntaram, Paulo Matias, qual candidato seria melhor para resolver alguns problemas do país. Então tem todo tipo de problema. Podemos passar já para o próximo gráfico? Então tem saúde, criminalidade, controle da economia, acabar com as brigas políticas. E em todos esses cenários, o Lula também lidera. Mas o que chamou a atenção é o combate à corrupção. Então, para a maioria dos entrevistados, o Lula é o nome preferido para combater a corrupção no país, com 28%.
Mas ele vai pior.
E Bolsonaro com 24% e Sérgio Moro com 14%.
A sensação para quem nos acompanha por imagens... no nosso canal do YouTube, para quem está vendo justamente esse quadro que o Vini está colocando, todas as perguntas, o resultado é praticamente igual, né?
Ou porque seja, reflete também o que, responde no candidato que ela vai votar.
Ela responde o candidato.
Mas olha que interessante, ela em geral responde o candidato, mas de fato, né, de corrupção, o Lula vai relativamente pior do que ele foi nos outros valores ali.
Sim.
Segurança e corrupção.
Verdade. Né? Verdade.
Cientista raiz que
realmente, se for comparar, por exemplo, saúde, né? Controlar
o controle da economia é o maior, 44%. Economia, depois saúde, com 37%. Aí vem acabar com as brigas políticas, 35%. Criminalidade e segurança, 29%. E combate à corrupção, 28%. Então, foi o menor nível dele ali.
Faz sentido. Muito bem. Vamos tentar adivinhar os comentários ou não?
Tenta, Paulo.
Vamos lá?
Tenta.
Zoe Martinez. Pesquisa mentirosa.
Bolsonaro vai ganhar de
lavada. Isso aí não existe. Bolsonaro no primeiro turno.
Primeiro comentário turno, não. Calma, são previsões agora.
Adriles, eu posso falar qual vai ser?
Por favor, Vini.
Ele vai falar o seguinte, que no segundo turno as pesquisas vão indicar que vai ficar entre Lula e Bolsonaro, então vai ter um voto útil da terceira via para o Bolsonaro vencer a eleição já no primeiro
turno. Tem um complemento do Adriles, que é justamente aquele tom mais gostoso de dar para o eleitor.
Se você não votar no Bolsonaro, você vai morrer.
Irmão, é uma ameaça o voto ao Bolsonaro.
Não, é a realidade.
Não votou, tá ferrado.
É Bolsonaro.
Basicamente
é
o comentário.
Mas ele não torce pro Bolsonaro.
Não, eu não torço, não.
E o Joel.
E o meu.
O Joel.
A gente não pode ficar entre esses dois.
E dizer, olha, eu não tenho como escolher isso agora.
É a torcida.
Agora não tenho, porque realmente nós temos que dar tempo ao tempo da coisa
acontecer. Exatamente.
Certo?
Acertei. Então, vamos
podemos
break?
Passar?
Não,
podemos
não passar pode passar.
Não.
Então, por favor, Joãozinho, começa você.
Vamos lá. Eu entendo que as pessoas muitas vezes fiquem infelizes com o resultado de pesquisas. Eu mesmo fiquei em geral com essa, mas teve um dado aí que me deu alguma esperança, que é, olha, nem Bolsonaro nem Lula, somado todo mundo, não tá tão mal assim. Está com 29%, ou seja, ainda existe uma chance, uma mínima chance que o Brasil escape disso. Agora, eu olho uma pesquisa dessas, Eu comparo com outras pesquisas que estão saindo de diversos institutos. Não gosta do Genial? Tem a da XP, tem Ibope, tem Datafolha. XP, que não é uma empresa de esquerda também, né? Então, e todas estão dando o mesmo resultado, todas têm a sua metodologia publicamente registrada na Justiça Eleitoral. Provavelmente, essas pesquisas estão registrando fotografias do que, de fato, acontece, do que, de fato, as pessoas pensam e sentem neste momento do país. E para essas pessoas, justamente, eu acho que é importante dar um recado. Sim, é verdade que as condenações que o Lula tinha, elas foram tiradas pelo Supremo, elas foram anuladas. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido inocente. Na verdade, eu acho que não existe nenhuma dúvida de que Mensalão existiu. Isso era um processo de compra de votos de deputados. Esse processo, o Lula podia não estar falando discursos contra a democracia, mas se você está comprando voto de deputados, você está atentando contra a democracia no país. O Petrolão, que envolveu as maiores somas de pagamento de propina que a gente já registrou na história brasileira, ele existiu também, ele foi real. E o PT não foi o único partido que participou, mas ele estava no topo. Outro partido, o PP, por exemplo, que agora está no poder, inclusive, estava lá junto. Mas quem estava no topo e quem governava tudo era o PT. Não é porque o Lula recebeu agora, não é nem que ele foi inocentado, que anularam condenações por uma série de detalhes ali, que não vai entrar agora, que nada disso aconteceu. Então tenham certeza, se você se preocupa com o combate à corrupção do país, claro, Bolsonaro não é a sua opção, porque ele inclusive enterrou o combate à corrupção também. Mas só aquele que protagonizou, claro que fez, olha as propinas. Olha o que está se...
Não teve um dos...
Propina... O crime de corrupção não é o pagamento do dinheiro. O crime
utópico de, intenção.
Não, é crime real, concreto. É a solicitação da propina.
Como encerra, Joel.
Não defenda Ricardo Barros aqui. Então, sim, óbvio que Bolsonaro não é o seu nome. Agora, acreditar que do Lula virá combate à corrupção, quando todo o discurso dele, toda a trajetória política dele depende de enfrentar frontalmente o combate à corrupção, de enfrentar, de condenar a Lava Jato, também é uma esperança de... Que, no fundo, é uma esperança cega que... corre o risco de nos empurrar num buraco.
Agora, Zoe, todas as pesquisas estão refletindo mais ou menos o mesmo cenário, né? Que é o que a gente está discutindo aqui todas, dos mais variados institutos, é o mesmo cenário. Lula com voto, Bolsonaro com voto e terceira via patinando ali. O que essas pesquisas pelo menos me traduzem é isso. Como é que você vê?
Sim, é o que eu sempre falo desde o começo que eu entrei aqui no programa, que é Lula, Bolsonaro e essa suposta via que nunca chega aí, né, entre o Lula e o Bolsonaro. Agora, é no mínimo uma piada de muito mau gosto essa pesquisa de ontem falando que é o Lula para combater a corrupção. Gente, um ex-presidiário líder do partido mais corrupto da história do país... Para combater a corrupção é tipo colocar um ladrão para cuidar de um banco. O Lula ele pode ter sido inocentado pelo STF, descondenado, né? Ou condenado em mais de 3 instâncias. Só que o povo brasileiro condena o Lula até hoje. Então, o STF pode ter descondenado, mas o povo brasileiro o condena. Tanto é que ele não tem a coragem de ir para a rua, né, e receber o carinho do povo, dos apoiadores dele, como as pesquisas mostram. Né? Para ir para a praia com a namorada, tem que fechar a praia. Por quê? Porque tem medo do povo. Então, essas pesquisas, elas brincam com a inteligência do brasileiro.
Essa pesquisa, para mim, reflete bem aquilo que eu disse numa discussão esta semana com a Adrilho Jorge,
aquela
que ele
discussão
me contestou.
Interminável, né?
Sabe por quê? Essa pesquisa, Adrilhinho, para mim, pelo menos, ela reflete que a gente tem que condenar. Não há pesquisa, eu não vejo grandes erros nessas pesquisas, do jeito que estão colocadas, mas a gente tem que condenar, por muitas vezes, as pessoas que aceitam a corrupção. E existe hoje no Brasil milhares e milhares de pessoas que votam em corrupto.
Sim. Querem
votam
votar no Lula.
Em corrupto. Você acha que não existe isso? Não existe. É lógico que
mas não
existe.
É só.
Tem uma galera, não tem uma é só, galera que está apostando no Lula, que sabe que ele roubou e que vota nele mesmo assim. Essa galera, eu acho que a gente precisa chamar atenção, entendeu? Porque essa é uma galera que já jogou tipo no tanto faz, entendeu? Já jogou no tanto faz.
Deixa eu
todo mundo é ladrão.
Eu até acho que existe uma certa parcela da população que vota em corrupto. A gente tem uma tradição, olha o Maluf, rouba mais fácil, uma coisa meio pragmática, perversa, maquiavélica em relação ao político, que eventualmente, se todos fazem, e é mentira, a maioria faz, mas existe uma minoria que paga pelo preço da minoria. Mas eu acho que o buraco é mais embaixo, eu acho que tem gente que acredita, Paulo Matias, que Lula não foi corrupto. Sabe por quê? Existe um judiciário personificado pelo STF que espalha fake news e que diz combater fake news. Qual é a fake news principal do STF? Que Lula foi falsamente condenado, foi injustamente condenado por 3 instâncias, por 10 de juízes, quando ele, STF, ungiu Lula como candidato à presidência da República. Quando ele, STF, puniu o Sérgio Moro, puniu, quase destruiu, ou praticamente destruiu a Lava Jato, como um movimento que perseguiu políticos que absolutamente teriam sido inocentados pela justiça inclemente do STF. Então, existe uma série de fake news inoculadas na cabeça do povo que pode ser que façam com que as pessoas pensem, ainda mais esses petistas que têm uma memória afetiva da época do Lula, que tinham uma certa pujança econômica, ainda que artificial, pelo Bolsa Família, e tem uma espécie de oposição meio difusa em relação ao Bolsonaro, que também é eivada de fake news. Ah, o presidente genocida, o presidente que comprou vacinas superfaturadas quando não houve nenhuma compra, quando não houve nenhum ato de corrupção partindo do governo central. Ou seja, é uma série de fake news, Paulo Matias, endossada por jornalistas, por professores, por influenciadores, por artistas, por toda uma inteligência.
Classe média, média alta,
classe está falando média, de gente com conhecimento, que inocula da cabeça do eleitor,
é só pra gente
que inocula na cabeça do eleitor médio que Lula, eventualmente, teria sido injustiçado. Existe toda uma orquestração de fake news. É engraçado, né? Esses que mais dizem que combatem fake news, que fazem essa fake news, que ungem o Lula como uma vítima social de uma elite que ele mesmo produziu, de uma elite corrupta que ele mesmo endossou e produziu, e que faz uma subversão na cabeça de um eleitor classe média baixa, ou um petista envergonhado, que sai da toca. Olha, se meu candidato eventualmente foi punido injustamente, foi perseguido, então é ele o verdadeiro mártir, o verdadeiro herói. Então, existe
por parte real, de...
Deixa eu só completar.
Real.
Existe por parte de artistas, pesquisadores, influenciadores, juízes, uma fábrica de fake news que pode tornar Lula o próximo presidente da República.
Deixa eu só te falar uma coisa. O seu comentário é extremamente válido.
Para uma bolha
alta e classe média. Só que no Brasil... Só um minuto. Eu vou concluir meu raciocínio. Só que no Brasil existe uma classe que se chama pobre. Essa classe, ela não tem acesso à internet. Essa classe não sabe, por muito menos, o que é fake news direito. Essa classe está preocupada com o quê, Drilis?
Botar comida na mesa.
Essa classe está preocupada com o quê?
Emprego.
Conseguir comprar uma geladeira nova, conseguir comprar um fogão novo, conseguir colocar comida no prato da minha casa, tô com um emprego, não tô com um emprego. Ele, infelizmente, eu digo isso com tristeza, porque eu queria que o Brasil inteiro pudesse ter o acesso à informação, mas não existe. E essa galera, por muitas vezes, coloca político no mesmo balaio, no mesmo quadrado. Bolsonaro é ladrão, Lula é ladrão, Dória é ladrão, todo mundo é ladrão. Então, qual que é o raciocínio desse cara? Esse cara para e fala o seguinte, porra, deixa eu comparar aqui. No Lula, pô, eu consegui comprar minha geladeirinha. Agora, estamos todo mundo mal por conta da economia. Aí nós vamos entrar na discussão que, obviamente, nós estamos mal agora por causa da pandemia e tal. Só que esse público é um público imediatista.
Pragmático.
Que sempre foi conduzido no Brasil por políticas populistas que destruíram o país, mas que, infelizmente, nós ainda não temos cultura política suficiente para transformar a cabeça desse eleitor.
Paulo,
esse eleitor se move, pelo menos na minha avaliação, de acordo com a economia, de acordo com o que ele ganhou na vida prática. Posso só passar para o Joel, que ele tinha pedido antes? 30 segundos para o Joel, 30 segundos para o Adriles, por favor.
Depois de 5 minutos do Adriles, olha, Paulo, é óbvio, tem milhões de pessoas que votam incorrupto no Brasil. Não reelegeram o Lula depois do Mensalão ser conhecimento público? Não elegeram o Bolsonaro quando era conhecimento público, todo esquema de rachadinhas? A contratação, por exemplo, por ele, da filha do Queiroz, que pagou 80% do salário de volta para o esquema das rachadinhas, que gerou...
Rachadinha
é roubo de dinheiro público. Rachadinha é roubo.
É desvio de finalidade de dinheiro público.
Tá certo. O desvio de finalidade é ir pro bolso da família Bolsonaro. Esse é o desvio de finalidade.
Não votaram nisso?
É óbvio que tem muita gente que vota em corrupto nesse país. É óbvio que precisa de um trabalho de conscientização e de um trabalho de apresentar também quadros novos e melhores... e de não jogar tudo no mesmo balaio. Porque eu vou te dizer, Adriles, você vive num mundo em que a mídia foi contra a Lava Jato. A mídia foi quem deu o maior suporte à Lava Jato.
Lógico que tá sendo.
O Sérgio Moro.
Olha o negócio,
o Sérgio
Moro.
Pelo amor de Deus. Eram todos heróis.
Olha a folha que o Globo, seu jornal,
sabe,
fez.
Quantas notas a Globo deu sobre a Vaza Jato?
O Intercept foi horroroso.
Posso terminar? Peraí, senão ninguém entende. Vamos
Deixa
lá,
eu terminar. O Intercept, Adriles, é um pouquinho menor que a Globo. Sabe quanto a Globo deu sobre a Vaza Jato? Zero. Ela era contra o Intercept.
Deu uma epopeia. Seu jornal deu uma epopeia.
A que você menos gosta, que é a Globo, deu zero. Então você dizer que a mídia inteira está contra a Lava Jato foi simplesmente... Você me interrompeu. É simplesmente mentiroso.
Você vai falar.
A mídia inteira lá atrás apoiava a Lava Jato, às vezes de forma antipolítica, que jogava okay, todo Jorginho. Mundo no mesmo balaio. E hoje em dia não é todos que têm uma visão crítica, não. Okay. A Globo, por exemplo, segue no seu
escrito Adriles, Lava Jato. Adriles, para fechar, um minuto, por favor.
Não, deixa eu te contrapor uma coisa, ô Paulo. Eu concordo com por você favor. Que boa parte da sociedade brasileira vota com o bolso, vota com o estômago e que relativiza isso. Eu só discordo quando você diz que boa parte da população não tem acesso à informação. Eu não acho tem. Que quase 100% das não. pessoas têm acesso, ainda que seja de maneira rudimentar, à televisão, seja através de computadores. Olha, tem classe C, D, que tem acesso ao computador, tem acesso à internet, tem acesso Dris. À televisão, ou seja, tem acesso
vive,
a informações Dris. Rudimentares.
Não sei qual país está vivendo.
Calma lá, calma lá.
Não
tem
sei.
Acesso de maneira rudimentar à informação e que sabe que Lula foi condenado em 3 instâncias. Ao mesmo tempo, esse pessoal que tem informação rudimentar tem acesso a um STF que soltou Lula. E aí eles não vão investigar, aí sim a informação rudimentar, eles não vão investigar a fundo por que que Lula foi solto, por que que a Lava Jato está sendo perseguida, por que que jornais como a Folha de São Paulo metem o pau na Lava Jato, por que que a Globo mete o pau no Jair Bolsonaro, que não tem um único ato de corrupção no seu governo, como um assassino e corrupto que comprou vacinas superfaturadas sem nenhum tostão de desvio. Ou seja,
Adrilis,
então esse grupo que você fala, deixa eu só completar, esse grupo que você fala
feia,
que não
Adrilis.
Tem acesso à informação, mas tem
feia.
Acesso à informação rudimentar, percebe Lula como Adriles. Exatamente uma vítima social, uma vítima de uma injustiça de uma autarquia, de um establishment que vira um Marte. Então não é que eles votam com o bolso, eles votam através essa população mais ignorante,
eles votam, com o bolso.
Votam através das fake news
não,
fabricadas por uma elite
é.
Judiciária e midiática
Adriles.
Que engana as pessoas.
Adriles,
não é
pra
só
a gente fechar.
Populista
deixa eu só te falar uma coisa.
De economia básica.
Deixa eu só te falar uma coisa que eu acho que acaba enfim, destruindo justamente essa linha de raciocínio. Nós temos mais de 20% da população brasileira sem acesso à
mas
internet.
Mas é minoria, Jorge.
Essas pessoas,
Paulo.
Mais de 20%
sem nenhum
da população
acesso
brasileira
a
não
isso
tem
é minoria.
Condição de assistir o Morning Show.
Mas isso
e
é minoria.
20% da população brasileira decide qualquer eleição, Adriles. Gente, olha só.
Tá, mas 80% mais.
Eu entendo, sim, mas 80% que está completamente dividido. E 20% que não tem acesso à internet e quis
mas
quer
80
saber
tem.
O que ele
quem
está
são os
20, ganhando.
Quem são os 30% que dizem que Lula vai se combater a corrupção? Você acha que são esses 20%?
Eu acho que tem uma
não
boa
são.
Parte.
Eu acho boa que é uma classe média e classe média
pode,
alta.
A gente pode se aprofundar.
Porque
no
ou ideologizada,
Adriles,
ou, que, ou que é ideologizada, ou é enganada pelas fake news
Paulo,
do Joel.
No mundo mágico do Adriles...
Que acha que
no mundo do Adriles,
da história.
No mundo mágico do Adriles... Posso falar? No mundo mágico do Adriles, em 18, a população votou no Bolsonaro. Agora mesmo, e não foi, portanto, manipulada
Bolsonaro.
Pela mídia. Agora que ela está mudando de opinião, ela está...
A mídia tinha horror ao Bolsonaro.
E a população votou nele.
A mídia tinha horror ao Bolsonaro. E a mídia agora adora Lula.
E a população votou nele.
A mídia ama Lula.
A mídia,
o Lula fez 10 minutos no dia do trabalho na Globo Internacional.
Se a mídia tivesse
nacional.
Esse poder, Bolsonaro não ganhava.
Come on, baby. Encerramos mais essa discussão aqui no Morning Show e eu queria pedir para você que nos acompanha nas redes sociais que vocês deixem o like aqui na nossa transmissão no canal do Morning Show do YouTube e, por favor, se inscrevam no nosso canal. E olha, gente, tirando toda essa discussão, eu tenho uma grande notícia, uma notícia muito boa para te dar. Vocês sabiam que o pancadão de prêmios da Jovem Pan...
Não, a hora que
É isso, você sabia que esse pancadão que a Adriles Jorge acaba de entonar aqui neste programa tem sorteios semanais para seus assinantes? São 50 prêmios por semana, gente. E até o fim dos sorteios, você pode ganhar uma BMW 320i, que vale sabe quanto, Paulinha?
Vamos lá.
Mais de 250 pila, meu
Eita,
irmão. Um Volkswagen Virtus, um Polo, motos Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, PlayStation 5 e
meu
muito,
Deus.
Muito mais. Play 5, o Vini ficou
não,
bem
e ela fica com uma cara de cara. Sabe aquele gatinho que tem
azul vai querer,
de meme?
Tipo,
ela quer,
a gente não pode.
320.
Eu adoro BMW, eu sou cubana capitalista.
Que bom que você gosta de uma BMW, Zoe. Turma, vocês querem saber como é que vocês têm chance de levar algum desses prêmios que a gente está discutindo aqui no Morning Show? O nosso Bottini vai te contar como que é fácil. Fala, Bottini!
Sabe o que eu vou fazer agora? Vou me cadastrar para concorrer a todos esses prêmios!
Eu quero, Bottini!
Eu vou te ensinar e está muito fácil. Acesse pancadão.com.br. Clique em Eu Quero. Preencha seus dados e agora é só assinar para concorrer e ganhar. Torce por mim que eu vou torcer por você.
E aí, meu amigo, quer ter a chance de concorrer a 50 prêmios incríveis, incluindo essa moto, Super Moto Himalayan 411 cilindradas e um PlayStation 5, que aí é o sonho de vida do nosso Vini, é muito fácil e custa apenas 66 centavos por dia. Entra logo no pancadão.com.br e assine toda semana. Tem gente do país inteiro sendo premiado com o nosso Pancadão. Você não acredita? Então dá uma olhadinha no depoimento de quem já levou um desses prêmios pra casa.
E aí, galera, me chamo Valdenildo, você que é minha esposa, Denise, meu filho André, sou o ganhador da Royal Enfield aí, da promoção do Pancadão de Prêmios. Cara, significa muito, cara, que eu tava juntando dinheiro pra comprar uma moto esse ano. Pra mim, pra faculdade, e aí eu ganhei essa vez, cara. Tô muito feliz mesmo. Muito feliz, satisfeito, chegou hoje, acabou de chegar. Agora só curtir a motoca. Valeu, Pancadão.
Aê, Valdenildo! Parabéns, meu amigo. E você que tá aí nos acompanhando no rádio, no YouTube e na Panflix, também pode ganhar, hein? Essa é a sua chance de levar alguns desses prêmios pra sua casa. Então corre lá agora no site pancadão.com.br, assine e concorra. É só 66 centavos por dia, gente. Porque Pancadão de Prêmios, se você comprar, você pode vir sim a ganhar. Adrilli, solta um pancadão pra gente ficar...
Ah, pancadão, pancadão, pancadão! Nossa, receado.
10 horas e 41 minutos aqui na Jovem Pan.
Se o povo tem dúvidas, ele tá lá pra responder.
Pra mim, isso é coisa de viado.
Ah, é nada.
É nada.
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais?
Troca de sexo!
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob.
As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 60%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Beleza, beleza.
Doutor
Pimpolho. Enquanto isso, no escritório...
Bom dia, Dr. Pimpolho.
O quê? Andando sem máscara dentro da empresa? Mas se foda, tá demitido, meu.
Mas, Dr. Pimpolho, eu já tomei a segunda dose.
Já? Mas não são nem 10 da manhã, Freitas.
Não, Dr. Pimpolho, não é isso.
O que, que foi, pô? Brigou com a esposa? Tá deprimido?
Não, Dr. Pimpolho, eu não tô falando de bebida. Eu quis dizer que eu já tomei a segunda dose da vacina.
Ah, tá. Mas de qual vacina?
Coronavac.
Coronavac? Mas se foda, bota essa máscara logo, Freitas. Você não tá vendo que tem um monte de gente pegando Covid mesmo com duas doses, meu?
Eu sei.
Fora que Coronavac é que nem homeopatia, né? Só funciona se tomar de duas em duas horas, meu.
Dr. Pimpolho, também não é assim, né?
É, tudo bem, vai, meu. Tô forçando. Mas é que eu tô chateado, pô. Eu perdi um grande amigo ontem de Covid. O cara tinha tomado as duas doses também, meu. Ia tomar a terceira semana que vem, pô. Mas não deu tempo, né?
Pô, Dr. Pimpolho, meus sentimentos.
Ah, meu. Essa merda de doença, né, meu? Parece que não acaba nunca. Por isso que não pode ficar sem máscara, Freitas.
É, né?
Quer saber, ó? Chega aí na minha sala, vai. Vamos tomar a primeira dose.
Da vacina?
De uísque, né, Freitas? Porra, meu. Chega aí, ó. Eu tenho 12 anos guardado no armário, meu.
Desculpa, Dr. Pimpolho, mas eu não bebo.
Ah, não? Então vai se fuder, tá demitido, Freitas. Tá cara chato, meu.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Passando os cremes da linha Corpo, porque são incríveis. Aqui tem esse que é redutor de estrias, Body Vic, né? O redutor de medidas e celulite. Estava eu já fazendo aqui uns test drive para vocês, viu?
É, tem uma linha completa, né? Muito bacana que a gente tem Relax Max, tem o Harmonique, tem o Body Vic, que é a linha Corpo também, tem o tônico capilar que a gente deu de brinde ontem, inclusive, né? E todos são sensacionais, todos têm nanotecnologia, todos têm biotecnologia, que é o diferencial do nosso produto.
Escuta, né? o Andrade, obrigado por você ter vindo de novo aqui. Esse é um produto que a gente só consegue comprar no telefone,
isso,
certo?
Isso, o Harmonique no 0800 020 1726, boa. Você que não adquiriu ainda, tá cheio de ruga, de pé de galinha, porque, ó, quem tá em casa, às vezes, a autoestima fica lá embaixo, porque se olha no espelho e vê aquelas marcas no rosto. E, realmente, um dos pilares da nossa vida, né, gente, é a autoestima. Tem gente que entra em depressão por conta da autoestima. Então, é algo muito sério mesmo. Então, o Harmonique, além de deixar a nossa aparência mais jovem, ele elimina a ruga, pé de galinha, linha de expressão por conta de toda a tecnologia, né, Paulo?
Não, muito legal. Vou te falar uma coisa. Eu dei esse kit pra minha esposa. Minha esposa tá usando todos.
Todos eles.
Todos. Tá apaixonada, Paulinha.
Tá gostando.
Eu só vejo ela com os cremes.
Também. Até eu acho que o Andrade, hoje, além de uma promoção maravilhosa que ele vai dar, ele devia dar liberdade pros nossos ouvintes.
Ai, ai, ai. Já no começo, assim,
primeiro lugar.
De escolherem o que eles gostariam de experimentar. E não, eu porque... até recomendaria essa linha Corpo, que é incrível. Até a embalagem tem aqui, ó, uma coisa especial pra fazer massagem, sabe?
Legal.
Uma coisa muito bacana mesmo, essa linha Corpo. Eu acho que ele deveria, além de desconto,
no
oferecer
Harmonique.
A liberdade da escolha do brinde hoje.
Paulinha, nós estamos falando aqui justamente do Harmonique, que é justamente o Botox aqui, ó, produção,
isso.
Por favor. Prior, dá um close aqui pra galera poder ver.
Botox natural, é como se tirasse ali...
É o Botox natural,
é,
né?
É como se tirasse a ruga com a própria mão.
Exato.
E o legal é que ele tem a nanotecnologia, que é a rápida absorção. Então,
Bem legal.
Em todas as camadas da pele, ele protege todas as camadas da pele, da poluição, ele protege da poeira do dia a dia, porque tudo isso causa envelhecimento precoce. Tudo isso, às vezes, tá num dia estressado, isso causa envelhecimento. A sua pele... Não, todo mundo não fala que quando você é muito estressado, quando tem muita purrinhação na tua vida, não aparece cabelo branco?
É.
A nossa pele também sofre consequência. As rugas começam a aparecer também.
O Andrade, isso que a Paulinha falou é a coisa mais importante. Porque a galera já está conhecendo o produto,
sim,
já está se inteirando justamente do que é o Harmonique, para que serve justamente esse Botox, é um preço mais barato e tal. Mas aqui no Morning Show a coisa mais importante, né, Paulinha? É o desconto e o brinde.
É, isso,
né?
Mesmo.
Então, eu quero saber se você topa essa proposta da Paulinha, da galera poder escolher o que eles querem de brinde.
Eu posso topar, só que a gente vai ter que limitar o número de pessoas para escolher o brinde. Então, assim, ó, vai comprar o Harmonique hoje para dar a ruga, a linha de expressão, a pé de galinha. Você liga agora já, gente, no 0800 020 1726. Anota, 0800 020 1726. A promoção hoje tá sensacional. Todo mundo pode adquirir. Quando eu falo todo mundo, é porque assim, ó, tá 50% de desconto, gente. Metade do preço você vai pagar. E olha só, Paulo, pode parcelar em 10 vezes sem juros. É por isso que eu falo, todo mundo pode ter o Harmonique agora para dar Deus às rugas, porque metade do preço parcelado em 10 vezes sem juros, você de casa não pode perder. E um detalhe, as 300 primeiras pessoas, porque a gente sabe que tem muita audiência, só que assim, muita pessoa...
300 primeiras.
Boa. Vão adquirir essa promoção especial da metade do preço e parcelado e vai poder escolher o brinde então, fechou?
Fechou.
Então, ou escolhe ali o tônico capilar que a gente deu de brinde
esse
ontem.
Que eu quero sugerir pra galera, principalmente...
Esse é o favorito do
principalmente
Paulo.
Aqueles que têm queda de cabelo como eu, ó. Esse aqui, esse tônico aqui é maravilhoso, galera. Muito bom mesmo. Então, se vocês comprarem o Harmonique,
pode escolher de brinde.
A Paulinha ou indica... a linha corpo aqui, ó. Vem esses dois cremes. Um é redutor de medidas de celulite, outro redutor de estrias e super hidratante. Acabei de passar aqui, que é a Body Vic. Essa também fica a minha dica pra vocês.
Lembrando que é brinde, viu, gente? Vai de graça pra você. Vai pagar metade do preço. Os 300 primeiros que ligarem.
Então,
0800.
Agora, 0800 020 1726. Esse é o número, um produto que só é vendido justamente nesse 0800. Então, corre agora que você vai ganhar um baita de um brinde.
300 primeiras ligações. Andrade. Vai dar Deus a ruga, pé de galinha, linha de expressão com o Harmonique e escolhe um brinde exclusivo. Olha só, hein?
Falou, irmãozinho. Obrigado.
Valeu, Paulinha.
Tamo junto. Olha só, no começo do programa já começamos dando brinde. Então, ó, 0800 020 1726. Entrega grátis pra todo o Brasil.
É isso aí. Valeu, Andrade. Vamos chamar agora, gente, o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, diretamente de Miami, porque uma ex-gerente do Facebook afirmou em pleno Congresso americano que a plataforma prejudica crianças, alimenta divisões e enfraquece a democracia. É isso mesmo, meu caro?
Exatamente, Paulo Matias. Essas foram as palavras exatas utilizadas pela Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, em depoimento dado ontem ao Senado aqui nos Estados Unidos. Muito bom dia para você, para toda a turma do Morning Show e, claro, para a audiência da Jovem Pan. 9 horas da manhã, 50 minutos aqui em Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. Temperatura nesse momento 28 graus Celsius, mas lá em Washington a temperatura está nas alturas. Washington literalmente está pegando fogo hoje por conta desse depoimento dado pela Frances Haugen ontem ao Senado norte-americano. Aliás, depoimento esperado desde a semana passada, que também chamou a atenção do Congresso norte-americano, porque foi na semana passada que essa ex-funcionária do Facebook disparou para diversos veículos da imprensa aqui nos Estados Unidos documentos, esses do Facebook, que comprovavam uma série de medidas ou de não tomada de medidas que prejudicariam as pessoas que usam as plataformas, não apenas o Facebook, mas, de acordo com ela, o Instagram e até o WhatsApp. O Mark Zuckerberg, através da assessoria de imprensa dele, disse o seguinte: ela era uma funcionária do departamento, sim, de prevenção a problemas, né, de segurança, o departamento de segurança é o termo utilizado até para o cargo dela, e ele disse o seguinte, que ela nunca foi uma alta funcionária da empresa dele, que ela nunca participou de reuniões importantes, mas o que de fato a gente acompanhou vindo lá de Washington foi que ela disparou literalmente uma metralhadora contra o Facebook. Ela disse o seguinte, viu, que o Facebook prioriza o lucro em detrimento do público. Ela disse outras coisas também, como o Instagram, que sabia que a plataforma era, sim, prejudicial para mulheres e adolescentes, que a plataforma incitava o ódio, não incitava a uma equalidade, né, entre as pessoas. A ex-funcionária, aliás, também já trabalhou com a mesma posição para grandes empresas aqui nos Estados Unidos, Google, Pinterest, e na semana passada ela deu uma entrevista sem mostrar o rosto, sem se identificar, para um programa de grande audiência aqui nos Estados Unidos, e ela afirmou que já conhecia um monte de redes sociais, mas que a pior de todas é o Facebook. Ela falou, inclusive, foi o pior lugar onde ela já trabalhou em toda a vida. De acordo com a Haldane, o Facebook tem um padrão que eles chamam de uso problemático da rede social. E os usuários que se identificam com essa opção são aqueles que assumem que não têm um controle. São os viciados em redes sociais, né? Que tem um vício aí. E ela disse que esse número é expressivo. Chega ali a 6% entre adolescentes, entre 14 e 16 anos. Por isso, ela disse para o Senado que os legisladores americanos precisam fazer alguma coisa, interferir nessa história e começar, de fato, de verdade, a legislar sobre as redes sociais, não apenas sobre o Facebook, mas sobre todas as outras. Ela disse que o Facebook gasta e gasta muito para evitar uma má imagem da empresa, para que não haja legislação. Ainda de acordo com essa funcionária, Mark Zuckerberg faz de tudo para aumentar os lucros dele, só se importaria com ele e com a empresa dele, não tem comprometimento com funcionários, tampouco com usuários, e que a segurança das plataformas dele são literalmente frágeis do ponto de vista humano, que só prioriza ele e os interesses dele. Pelo menos essas foram as acusações dessa ex-funcionária, viu? Ela disse que o Facebook trabalha para combater a desinformação, sim, que essa era a função dela por quase 2 anos, mas que há um conflito de interesses entre o que é bom para o Facebook e o que é bom para o público. E aí ela pediu, formalmente mesmo, viu, para que os legisladores literalmente criassem leis para cuidar das redes sociais aqui nos Estados Unidos. Ela diz que, de acordo com diversos estudos do departamento no qual ela trabalhava, que o Facebook sabe, o Instagram também sabe, o WhatsApp também sabe, que seriam plataformas para não serem utilizadas por jovens menores de 16 anos de idade. Então, o que ela sugeriu basicamente ontem foi a congressistas, senadores, legislem sobre essas redes sociais, essas redes sociais, façam com que os menores não possam utilizá-las, porque essas redes são substancialmente danosas à saúde mental de jovens e, sobretudo, de mulheres também. Ou seja, ela está pedindo para que Mark Zuckerberg perca e perca muito dinheiro. Aliás, falando em perder dinheiro, ontem foi um dia terrível. Ele perdeu 6 bilhões de dólares em um único dia, viu, Paulo Matias?
Muito bem, queridão. Deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Volte sempre, sempre com boas informações aí diretamente dos States. Valeu, Eliseu. Abração. Muito bem, turma. Então quer dizer que o Facebook prejudica crianças e dá uma afetada na democracia. Vocês concordam?
Para começar, né?
Só para começar.
Só pra gente
sintetizou em uma linha ali.
Zui, uma resumida. Que você pensa sobre
Olha,
isso?
Eu anotei alguns pontos que eu li, é o pronunciamento dessa ex-funcionária do Facebook. Ela pediu para o governo regular as plataformas. Olha que perigo. Olha, o governo, ou seja, se você postar alguma coisa que não é do agrado do governo, ele vai lá, coloca como fake news ou fala, opa, não gostei disso, vou tirar do ar. Olha o perigo que é isso para a democracia. Ela também falou da gigante das redes sociais alimenta a divisão, prejudica as crianças e precisa ser regulamentada com urgência, levando membros do Congresso a se comprometer a adotar medidas longamente adiadas. Primeira coisa, criança, quem tem que cuidar das crianças são os pais, a família, que tem que impor limites para as crianças, saber o que estão consumindo na internet e cuidar dos seus filhos. Não é o governo, não é obrigação do Estado, do governo fazer isso. Um país que regula a internet é a China, uma ditadura. Você quer mesmo isso para o seu país? Quer vir uma ditadura? A China atualmente colocou na lei que criança não pode consumir internet mais de 3 horas por semana de internet. Olha que coisa absurda, o Estado mandando no que você pode ou não fazer, no que você pode ou não consumir e no que os seus filhos podem ou não fazer.
Agora, enfraquece ou não enfraquece, Adriles, essa questão democrática? Porque certa confusão.
O que alicerçou, o que promoveu uma democracia real foi o surgimento das redes sociais, Paulo. Pela primeira vez, o povo teve a oportunidade, em escala gigantesca, aos bilhões, de falar por si mesmo. Antes eram intelectuais, professores, artistas e, sobretudo, o Estado que se colocava na voz do povo, personificava a voz do povo como ventríloco e falava aquilo que eles achavam que o povo queria. O povo, sim, tem sua face ressentida, tem sua face vulgar, raivosa, equivocada, mas pela primeira vez essa voz difusa é ouvida de maneira bastante elementar. Essa moça parece ser um elemento à esquerda do próprio Facebook, que hoje regula falas, regula postagens, censura postagens, estabelece o que é ou não fake news. Essa moça parece que é uma fanática do absolutismo total, do controle absoluto dos conteúdos. Você dizer que existem algoritmos que promovem algum tipo de divisão, eu posso até acreditar, mas existem algoritmos muito mais terríveis de perseguição a vozes dissonantes, aqui eu falo de vozes conservadoras, existe perseguição clara e cerceamento de vozes, como a do próprio Donald Trump, que pela fake news da grande mídia dizer que foi, que incentivou multidões a invadir o Capitólio, foi banido de uma das redes sociais. Então, ela aponta um problema que, na verdade, o que o problema existe é o problema inverso. É de excesso de controle dessas redes que se colocaram como o verdadeiro instrumento de democratização e liberdade e de possibilidade que o povo fale por si mesmo, elegendo até governantes e lideranças que estejam mais à direita do que a esquerda progressista dominada pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Então, é o problema inverso ao que ela diz, que é o que existe hoje, de cerceamento de liberdade e de controle excessivo.
O que você acha, Joel? As redes sociais elas estão no centro de um debate público bastante polarizado. A esquerda progressista, que essa ex-funcionária representa, eles querem regular as redes, amarrar tudo, na esperança de que vai resolver alguns problemas que as redes podem ter ajudado a causar. Só que não vem que isso vai destruir também todo o potencial das redes de uso, de liberdade, das pessoas poderem surgindo novas alternativas. Por outro lado, a direita populista, ela quer proibir as redes sociais de sequer fazer a sua própria regulação. Não. Elas têm que permitir, a direita populista quer obrigar as redes sociais a permitir, inclusive, que venda-se informação mentirosa sobre vacinas no meio de uma pandemia. Não, não podemos, não existe verdade ou falsidade. Se alguém quiser vender um remédio dizendo que cura autismo com injeção de água sanitária no ânus da criança, isso não é fictício, isso é real. Tem gente que vende isso. Não, tem que ser dado. Quem somos nós para dizer o que é verdade ou o que não é? Não. A gente precisa chegar num equilíbrio, a gente precisa chegar numa situação que minimamente funcione, que abra o espaço da liberdade para as pessoas poderem se manifestar o tanto quanto possível, mas que crie também as exigências da responsabilidade para que uma pessoa que dê informações completamente mentirosas, completamente de má fé, tenha alguma responsabilidade
tipo
sobre aquilo que ela...
Que falou
tem alguma... Posso terminar, Zô? Eu não te interrompi. Tem alguma responsabilidade sobre aquilo que ela disse. Eu acho que esse caminho está sendo buscado pelas próprias redes sociais, muitas vezes, mas não é perfeito ainda. Ainda não chegamos numa situação
que consiga perfeito, equalizar é maligno.
Os ganhos das redes, que as redes sociais trazem, com também os seus riscos, que são reais.
Já, alguém duvida?
Posso terminar, Luiz? Eu não te interrompi. Alguém
mas tá
duvida,
muito longo.
Você falou mais que eu. Alguém duvida que, para uma jovem adolescente, a rede social tem, assim, algum efeito na saúde mental dela? Está se comparando o tempo inteiro com outros corpos?
É só não entrar na
Deixa eu te fazer uma pergunta.
É simples, não é simples.
Eu quero só uma pergunta.
Peraí, que a Paulinha tinha pedido antes.
É que nem, alimentação. Ah, não, somos contra qualquer tipo de informação ou regulamentação para ajudar o consumidor. Não,
fala,
às vezes é necessário.
Eu acho que isso que o Joel trouxe, eu concordo com a Zoe no que ela está dizendo. No fim, a decisão é mesmo dos pais. Mas existe, por exemplo, recomendação etária para produtos culturais, né? O Joel trouxe essa questão, eu quero sair um pouco dessa questão da polarização dos discursos, mas hoje existem estudos que mostram o impacto das redes sociais na vida, na psique de jovens, enfim, de adultos e tal.
Na vida causa impacto na vida da psique de jovens.
Mas o cigarro, por exemplo, era vendido livremente e crianças fumavam com 11 anos.
São os pais que têm que regular isso.
Calma, querido, ainda são os pais, mas hoje existe no verso do cigarro ali uma foto na intenção de impactar.
Propaganda.
Não pode ser vendido para menor de idade,
mas
a propaganda
também. O debate
não é
sobre fake news, né? O debate também, é sobre hábito.
Também.
Que pode vir a fazer mal
para a saúde mental.
Não, isso tinha propaganda de cigarro nos anos 80.
Eu acho que é esse é o lugar.
Tem propaganda de cerveja.
O jovem que está aqui com o...
Não, tem fake news também. Ela fala sobre fake news também.
Não, ela fala também. Eu quis fugir disso e eu acho que a Zoe tem esse ponto. Eu acho que a decisão final, de fato, é da família, do indivíduo. Mas, se o governo também não faz nada, É que nem isso, o cigarro. Fez alguma coisa, tem impostos, é para maior de 18 anos, tem ali algumas coisas que ajudam a sociedade a entender que aquilo faz mal. E eu acho que as redes sociais, cada vez mais a gente sabe e vê os estudos de que existe um impacto negativo, sim, e isso não pode ser ignorado.
Bom, eu acho o seguinte,
isso
Paulinha...
impacta na saúde pública. O Adriles não falou que todo brasileiro tem internet, todo brasileiro está na rede social. Sim. Então, todo brasileiro e todas as pessoas no mundo estão sujeitas a passarem aí por um
Paulinha,
processo.
Paulinha, todo brasileiro tem televisão. Todo brasileiro, por exemplo, tem televisão. Tem propaganda até hoje de álcool. Álcool faz mal. Quem que tem que regular esse tipo de coisa? É a família. Agora, Joel, uma pergunta. Você falou
mas
de informação
imposto,
falsa.
Adriles,
por exemplo, a religião,
dividido,
o candomblé, exceção, a Umbanda, é oferece algum tipo de cura espiritual e física. Você é contra a disseminação desse tipo de coisa? Porque isso pode ser considerado como folclore, como curandeirismo. Então, assim, o limite entre o que é opinião e verdade não pode ser estabelecido por uma hegemonia de uma elite progressista do Vale do Silício.
Vai lá, Joel. Qualquer tratamento alternativo a deles tem que se mostrar justamente como é o produto e o resultado de uma fé. Se um tratamento alternativo qualquer, cristais...
Candomblé cristais, não é ciência.
Não é um candomblé não é um tratamento, é uma religião. Você nem sabe
pois
o que
é,
tá falando.
Pois é, mas existe cura.
Candomblé não é um tratamento,
não, você
é uma
que
religião.
Você que tem que fazer uma divisão.
Assim como espiritismo.
Você faz uma divisão falsa
assim
entre as
coisas. Assim como espiritismo, não é necessariamente o doutor lá, o João de Deus. Existe espiritismo que não precisa, que
qual
não precisa
acreditar. Qual a diferença de um guru de um psiquiatra? Doutor.
Qual a diferença?
Sim.
A diferença é que um tem um método científico.
Alguém pode acreditar num guru. Alguém pode acreditar num líder espiritual.
Mas a sociedade baseada na ciência...
Pastor, numa cura física e espiritual.
Tá bom, Adriles.
Você não pode censurar
um
debate
assim. No mundo real, Adriles,
pode censurar
um governo, uma sociedade não pode tratar da mesma maneira o que é baseado no nosso melhor conhecimento racional e algo que é fruto da fé.
Mas a ciência é feita de hipóteses também.
Também, óbvio. E por isso que elas evoluem. O que é fruto da fé tem que se apresentar como tal.
Você precisa certas hipóteses em detrimento de outras censuras.
Eu sou livre para acreditar que bater na madeira me ajuda. E eu posso falar isso pra você. Agora, se eu começar a vender informações falsas, estatísticas falsas sobre o meu bater na madeira...
Quem que faz o critério de informação falsa, Joel? A ciência é feita de hipóteses, Joel. Não tem diálogo.
Drilinho, peraí, sem gritar.
É o relativista. Você é pior que o Foucault, cara. Você é pior que o Foucault. Você acha que não existe ciência?
Não, eu tô falando que a ciência é feita de hipóteses.
Ciência é a mesma coisa.
Vocês estão gritando. Não, mas vocês estão gritando. O problema é esse, entendeu? Vocês não conseguem conversar. Não, não, o debate tá
pra
bom,
vocês,
só que gritaria não é bom. Zoe, você.
Realmente, os veículos de comunicação tradicionais tinham muita força sobre a população, manipulavam muito fácil. Agora, com a internet, com o crescimento da internet, muitos jornalistas estão migrando, fazendo o seu trabalho de trazer a verdade realmente para as pessoas através da internet. E é por isso que eles querem, a todo custo, né, censurar e decidir o que pode ou não ser colocado na internet. Então, um debate que tem que ser sim falado e é muito importante, porque para nós, nossa democracia. Através da internet a gente consegue organizar manifestações, por exemplo, e por isso que incomoda tanto essa turma que quer nos censurar.
Passou 11 horas e 6 minutos, depois você fala.
Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash.
E aí, Fizema?
E aí?
Tá bom? Animação?
Tô animado aí, Natal, Natal. Oh, 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 oh.
E o que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema?
Vou fazer mais um hambúrguer.
Vou fazer uma sopa de cogumelo.
Josias, o que você vai cozinhar pra gente?
Ah, hoje um prato gourmet.
Boa noite.
Boa noite, Brasil! Não me diga não!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Pode adentrar o próximo candidato.
A Jovem Pan apresenta... Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, o Zucker, é o Tutinha.
Um abraço pro Tutinha. Aliás, todo mundo falando muito aí, escutando a gente. Que sensacional.
O que eu tô recebendo de mensagem no Instagram desse programa é que você não tá entendendo.
É impressionante,
tá explodindo, né? Minha caixa de mensagens. Ô, tô adorando.
E eu gosto, assim, agora as pessoas estão falando, você vai encontrar com o tio, pergunta pra ele. Pô, tava na internet, eu tava agora, todo mundo quer procurar uma casa. O que você acha de imóvel que tá em leilão? Você acha que vale a pena comprar?
Tem muita galinha morta por aí.
Tem.
Coisa boa.
Tem, mas você acha que vale a pena?
É claro, sabe por quê? Porque tá em leilão, já tá enforcado, o negócio tá degringolando e tem muito imóvel bom. Seja pra você comprar e morar ou pra você investir. Então acaba que o histórico do imóvel é limpo. O cara que compra em leilão recebe limpo o negócio. Não tem histórico de problema de dívida, não sei o quê. Recebe limpo. Então tem muita galinha morta e coisa boa pra você comprar. Eu gosto de olhar sempre os leilões.
E como é que você faz? Você tem uma assessoria jurídica também,
sempre,
né?
Tem, claro.
Tem muito pepino também, né,
tio? Muito pepino por aí, muito. Então, no final do dia, você tem que contratar alguém legal, vai pra leilão, vê o imóvel e... Às vezes você compra com pela metade do preço.
Você podia comprar um pra gente morar junto, né, tio? Eu gosto tanto de você.
Eu vou te mandar lá pra Carapicuíba.
Obrigado, tio.
Lá perto do galpão do Pão de Açúcar, do Abílio, tem coisa lá.
Boa. Vamos lá pro Nino ou não?
Vambora.
Quem quer comer lá hoje?
Um carbonara. Adoro o carbonara do Nino.
Boa.
Mas não pode sentar na calçada, senão é muita gente em volta. Vamos debaixo da escada na adega.
Boa. Quer mandar um beijo grande pra quem?
O Abílio Diniz, faz tempo que eu não vejo ele. Vou te falar, tá com mais de 80 anos e não tem 3% de gordura.
Mas o que ele corre na esteira, o Abílio, né? Impressionante.
É bizarro.
Você já fez esteira com o Abílio, não?
De moto, só se for.
Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do tio Rico. Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVAC, clínica de vacinação para todas as idades.
As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. Jovem Pan.
I can never sing.
14 minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show. E a CPI da Covid-19 está ouvindo hoje o depoimento do diretor-presidente da ANS sobre o caso Prevent Senior. Vamos ver um trecho.
Cidadãos ativos nesse combate, não perdendo foco, pois ainda estamos em momento pandêmico, em curva decrescente, felizmente, mas ainda necessitando de nossa ação conjunta no respeito às normas sanitárias, na manutenção do cuidado individual e coletivo e no reforço às medidas de vacinação que comprovadamente salvam vidas. Pois essas ainda são os principais recursos que dispomos nessa luta global contra a Covid. Senhoras e senhores, estive nessa casa no último dia 7 de julho deste ano, quando fui sabatinado e aprovado pelo plenário para o exercício do cargo de diretor-presidente da ANS, uma instituição com propósito muito, muito firme de contribuir para as ações de saúde do país. Naquela oportunidade, me coloquei totalmente à disposição dos senhores senadores e senhoras senadoras para sempre estar nessa casa legislativa, contribuindo com sua missão institucional e prestando as devidas contas sobre as ações que são de responsabilidade da ANS. Assim, reforço que, para mim, estar aqui hoje é mais um dever necessário. Na verdade, na medida em que essa CPI trouxe denúncias novas, extremamente graves e que exige toda atenção, reflexão e ações resolutas dentro dos devidos parâmetros legais, ela contribui para o aprimoramento de todas as instituições brasileiras. Para a ANS não é diferente. Posso afirmar em nome do nosso corpo técnico de excelência reconhecida e que atualmente inclui 3 diretores que são servidores públicos de carreira, que a ANS está fazendo tudo o que lhe cabe nas ações regulatórias, respeitando as competências dos demais órgãos conforme as atribuições legais que lhe é conferida. Como já disse anteriormente, nós da ANS temos trabalhado incansavelmente para garantir assistência aos beneficiários de plano de saúde no Brasil. Estamos empenhados em atuar para entregar cada vez mais e melhores serviços à sociedade, alinhados à diretriz...
Muito bem, nós seguimos acompanhando justamente esse depoimento na CPI da Covid-19. Aqui no Morning Show desta quarta-feira, são 11 horas e 16 minutos. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tinha visto limpeza de casa, o pessoal vai lá, arruma, passa, coloca tudo em ordem, deixa tudo bonitinho, mas um produto que faz limpeza de corpo, meu caro Vinícius Moura...
Não, como é que é?
Eu
limpeza
nunca
de corpo?
Tinha visto. Limpeza de corpo. E pra falar sobre isso, nós fizemos aqui a questão de convidar ela, Dona Cândida, mulher responsável por este produto que nós vamos apresentar,
gente,
aqui no Morning Show, chamado Liquiflora. E antes da Cândida falar, eu já quero lançar aqui o nosso telefone para você que nos acompanha no rádio, no YouTube, na Panflix, ligar agora para adquirir esse produto, 0800 020 1733, 0800 020 1733. Cândida, um prazer enorme ter você aqui, seja bem-vinda, viu?
O prazer programa é todo meu, viu, Paulo, Vini?
Tudo bem?
Muito bom
esse
dia.
Explica pra gente.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão acompanhando aí. É um produto revolucionário, viu, Paulo, viu, Vini? Ele é um produto que é exclusivo da Oiti, você não encontra em farmácia, nem representações. E ele é um produto dessa forma mesmo, ele vai fazer uma limpeza no seu sangue. Eu vou te explicar por quê.
Então, explica essa limpeza que
eu tô
curioso.
Infelizmente, a nossa alimentação não é 100% natural. Como assim, Cândida? A nossa salada, a nossa fruta, o nosso legumes tem agrotóxico. O nosso frango é carregado de hormônio. Infelizmente, acaba fazendo com que o nosso corpo fique inchado, com retenção de líquido, excesso de sal, tendo aumento de pressão, tá? Excesso de açúcar, tendo aumento da nossa glicemia. E muitas vezes aquele inchaço no corpo que incomoda. Então, o Liquiflora hoje, ele vem fazendo uma limpeza. Eu vou te dar um exemplo, viu, Paulo e Vini? Que é do nosso dia a dia, só para os nossos ouvintes entenderem a importância. Imagina você limpando lá a sua casa, lá, ensaboou todo aquele quintal com sabão. Imagina isso sendo o nosso corpo.
Nossa,
com fast
senhora.
Food, com excesso de sal, excesso de açúcar.
Eu nunca tinha ouvido falar que daria para
fazer essa
limpeza.
E vem o Liquiflora como a água. Imagina a água, a nossa VAP tirando aquele sabão.
Agora, Cândida, explicando um pouquinho pra gente, ó, eu tô aqui com esse produto da Oiti na mão, Liquiflora, dá uma olhadinha aqui, Prioli, por favor. Esse é um xarope que a Cândida tá justamente contando a história dele, um pouquinho dos efeitos aqui pra gente. E você toma quantas vezes ao dia? Você acordou, tomou, é isso?
Sobre a posologia, os nossos consultores estão todos lá, agora. É, cada cliente a gente direciona uma quantidade específica.
Ah,
tá?
Então é para é individualizar.
Isso, eu vou te explicar por quê. Perfeito. Eu tenho hoje crianças acima do peso que nós direcionamos uma quantidade de 2,5 ml e nós temos pessoas com colesterol muito alto, triglicérides, gordura no fígado, que é perigosíssima. Então, o que, que nós orientamos? É, de manhã, meio-dia e à noite. Para uma criança, a gente já indicaria uma quantidade menor.
Candidato, então, ele é um aliado desse funcionamento do corpo mesmo,
é
né?
É isso aí. É isso aí,
que
o líquido.
Coisa
flora.
Impressionante.
E é bacana porque, assim, você pode utilizar ele puro, ele é amarguinho, é um amarguinho, né? Porque ele vai limpar o seu fígado. Ou você dilui ele na água, no leite ou no suco. Dois dedinhos ali, você faz a diluição.
Candidato, gostei, achei o produto muito legal aqui, principalmente no que se refere a essa limpeza, né, gente? Hoje em dia, cuidar do corpo, a gente aqui sempre fala muito desse importante. Tema, dessa pauta aqui no Morning Show. A nossa audiência gosta muito desse tema, só que a nossa audiência gosta de uma coisa que é mais importante do que tudo isso.
Aqui não sai, sem
promoção.
Dar um descontinho.
Não adianta, você veio aqui, você falou do produto, a gente ouviu, achou muito legal, mas o que vale mesmo é o seguinte... Quanto é que a galera vai ter de desconto se ligar agora no 0800 020 1733?
Então, olha só, nossa equipe está toda posta esperando vocês. Liguem agora, as 50 primeiras pessoas que ligarem, 50. Presta atenção.
Boa.
No 0800 020 1733 e ganhará o kit em dobro.
Opa, já gostei.
Então, comprou kit um, eu vou dois.
É isso aí.
Show de
comprou
bola.
Comprou três, ganhou seis... Comprou 6, show. Ganhou 12.
Legal.
Ligue agora, gente, ligue de verdade. Vocês não têm noção do que esse produto, ele é revolucionário, ele vai ajudar demais a limpeza do nosso sangue.
Muito depois
é
dessa explicação da Cândida, eu tenho certeza que o pessoal vai querer levar muito mais que um.
Com
desse
certeza.
Aqui, hein, Paulo?
Vou começar a tomar, hein, Cândida?
Vou
eu te
começar.
Conto se deu certo o negócio, hein? Aqui
você.
A gente gosta, meu, de resultado.
Eu vou deixar para você e para o Vini.
Boa, show.
Gostei.
Depois vocês
me gostei.
Bola. Turma, 0800 020 1733. Esse xarope aqui que limpa o nosso corpo, deixa o nosso corpo zerado e nada melhor do que cuidar da saúde, certo?
É isso aí.
Comprou um, levou dois, Liquiflora da nossa querida Oiti. Cândida, obrigado. Volto sempre, viu,
imagina,
meu amor?
Eu que agradeço.
Papo muito, muito legal
obrigado.
Com você.
Valeu, obrigado. Candidato, obrigado.
Turma, vamos continuar ouvindo então o que está rolando lá na CPI da Covid-19, porque o diretor da ANS está comentando o caso da Prevent Senior.
Do sistema de responder à demanda por serviços de saúde urgentes, reduzindo a sobrecarga das unidades de saúde e evitar a exposição desnecessária de beneficiários ao risco de contaminação, a ANS decidiu ainda em março de 2020 prorrogar em caráter excepcional os prazos máximos de atendimento para a realização de consultas, exames, terapias e cirurgias que não fossem urgentes, definidos pela Resolução 259. A medida foi excepcional e foi revogada em 9 de 6. No dia 7/4 foram criados procedimentos especiais no âmbito da notificação de terminação preliminar para o acompanhamento das demandas relacionadas à cobertura para exames e procedimentos inerentes à Covid. Ainda em abril, a flexibilização de normas prudenciais e postergação do início das exigências e das provisões técnicas. No dia 28 de abril, concessão de outros incentivos regulatórios e operatórios em situações regulares junto à ANS, mediante contrapartidas a serem cumpridas pelas empresas, como assinatura de termos de compromisso para a proteção dos beneficiários e da rede prestadora de serviços de saúde. A ANS, atenta aos dados e informações do setor, foi redutiva no sentido de que não havia um cenário que justificasse sem que houvesse contrapartidas claras em prol dos beneficiários. Sendo assim, concedeu incentivos regulatórios apenas para as empresas que se comprometeram à adoção de medidas voltadas à proteção dos beneficiários e ao cumprimento de obrigações firmadas junto aos prestadores de serviço. Ainda em abril, houve a criação do painel Covid, um relatório diário sobre o tema, a partir das reclamações feitas pelos beneficiários perante a agência, favorecendo o acompanhamento da atuação das operadoras na pandemia, possibilitando à ANS uma fiscalização mais incisiva sobre os agentes regulados no que tange ao descumprimento das normas estabelecidas pela agência e o desassistência.
Qual foi a data que vocês abriram?
30/4/2020.
De 2020?
2020. No dia 6/5, a orientação para a realização de atendimentos à distância pelas operadoras e prestadores de serviço, bem como viabilização da implementação da telesaúde na saúde suplementar, respeitando-se as regras estabelecidas pelos respectivos conselhos profissionais de saúde e pelo Ministério da Saúde.
no dia em maio, a elaboração do boletim Covid da saúde suplementar, com informações assistenciais, econômicas, financeiras e das reclamações dos consumidores. Essa ação regulatória foi reconhecida e recebeu o prêmio FGV de melhores práticas em regulação, dada a relevância da estratégia para monitoramento.
Tá aí, gente, na programação da Jovem Pan, a gente continua acompanhando mais esse depoimento da CPI da Covid-19. Nós vamos fechar o programa de hoje indo para o Rio de Janeiro conversar com o nosso Rodrigo Viga, porque a polícia localizou na tarde de ontem o cantor Nego do Borel. Viga, bom dia, onde é que ele estava?
Adivinha, Paulo, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Tem muita gente que quando está com um problema e quer... tentar, de certa forma, desanuviar, tá bom assim, né, Paulo? Encontra alternativas. E a encontrada pelo Nego do Borel foi se divertir com meninas. Ele disse que não. Disse que estava sob efeito de remédios, tinha tomado... Eu não sou de fazer propaganda, não, mas disse que tomou um Dramin. Só que foi encontrado dentro do motel.
Mim, tava sozinho, né, Viga? Sozinho.
Os foram socorrendo.
Exatamente. As enfermeiras, imagina como elas não estavam, né? E aí, se eu tomo um remédio pra apagar, eu vou ficar em casa, né? Não vou pra um motel pra ficar largado. A família tentava entrar em contato com o Nego do Borel, e aí, depois de sumido, desaparecido, entre comillas, né, entre aspas, ele foi encontrado nesse motel bastante conhecido, bem frequentado, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Antes que você pergunte se eu já estive lá, eu vou dizer que sim, tá bom, Paulo? A polícia do Rio de Janeiro, ao chegar no quarto, ele já estava sozinho. Daí a versão do Nego do Borel ter dito que não estava acompanhado de ninguém. Porém, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, os funcionários desse motel na zona norte do Rio de Janeiro disseram que nas horas anteriores ele estava sendo acudido, socorrido por duas mulheres, Paulo.
Não, agora tá claro.
Maravilhoso. Acudido por duas mulheres.
Não, acho que ficou bem
explicado. Mas, gente, peraí. A mãe dele ficou super preocupada, né?
A irmã também.
Quanto tempo ele sumiu? Quanto tempo? Uma tarde. Uma tarde. A mãe desesperou. Bom.
Ué, mas disse que ele tava se despedindo de amigos, que encontrou.
Vou nadar com os peixinhos.
Ouviga, Paulinha pedindo aqui.
Conta, Viga.
Ele anda meio deprê, sim. Ele tinha dito que ia para uma pousada, se despediu de assessores, e foi aquela despedida, tipo assim, eu nunca mais vou te ver. Aí você fica pensando logo no pior, né? Que
pois
ele pode atentar contra a própria vida. E a mãe, é claro, no ato de desespero, foi até a polícia e deu queixa. Mas ele ficou apenas algumas horas sumido e desaparecido. E ele mesmo revelou que está numa situação pessoal muito difícil, desde que foi acusado de agredir a ex-companheira, se não me engano, Duda Reis, o nome dela, né? Depois foi banido do reality show. E aí ele disse que a partir desses episódios a carreira dele teve uma queda abrupta, vertiginosa, que ele não consegue fazer rigorosamente mais nada da vida.
Muito bem, Viga. Obrigado mais uma vez pela sua participação aí. Fica o aprendizado, né, Viga? Vá pro motel para refletir um pouquinho sozinho, né?
Sozinho não.
A pergunta que fica na hora é a seguinte: será que ele tomou só o Dramin ou tomou aquela pastilha azul também, viu?
Boa combinação.
Valeu, Viga. Beijo para você, abração para você.
Rapaz.
Eu fiquei em dúvida no contexto de desaparecido, né? Porque se você some uma tarde, você já é enquadrado como desaparecido.
Não, já tinha vindo da noite anterior.
Não, acho que depois de 12 horas sem notícias, da mãe ligando no celular. Então,
mas isso já... E a forma como ele estava se falando.
Eu acho que a polícia estava procurando ele ou não? Já estava.
Ele fez um vídeo depois que ele saiu.
Mas a pedido da mãe, né? A mãe se desesperou, foi lá.
Ele fez um vídeo.
Ele fez um depoimento. Ele falou que eu estava pensando em tirar a vida.
Ele fez um vídeo depois da fazenda num tom.
Aí desaparece, a mãe fica preocupada.
Gente, a gente está rindo dessa história aí, porque realmente... desapareceu
com
no motel,
esse vídeo, acho que joga um ingrediente.
Mas ele não deve estar bem, não. O Nego do Borel deve estar passando realmente.
Mas agora um pouquinho melhor. O remédio dele é bom, né?
Ele não está bem, mas agora ele está um pouquinho melhor.
Isso que ele deve estar querendo isso que ninguém fale das mulheres.
O Paulo sabe o que eu estou falando. É remédio de rico. Eu estou deprimido.
Tem
estratégia.
Isso é remédio de rico. Estratégia de rico. Eu estou deprimido, vou para Paris com 6 mulheres.
Mas não deixa de ser uma estratégia.
Time a depressão. É uma estratégia contra a angústia. Para quem tem dinheiro, funciona muito bem.
O que você acha, Zoe Martinez?
Não, que quem quer se matar
vai e se mata discretamente porque quer morrer mesmo e não quer que ninguém ache. Mas é verdade.
Enche o saco.
Mas é realmente. É, quando
ela pessoa, tem razão. Ah, tá, entendi.
A pessoa
que anuncia.
Quando a pessoa está realmente muito triste.
Ela vai para um lugar onde não tem ninguém, é super discreto. Para quê? Para não correr o risco de alguém achar e ela não morrer, entendeu? Então, assim, o nego, eu acho que ele está querendo holoforte. Não quero ser aqui, né? Não quero julgar, tá? Não quero ser leviana, pode ser mesmo que ele esteja passando por uma né, por um momento difícil, mas procura ajuda, meu, porque fica se vitimizando e vai pro motel com duas mulheres. Você acha que uma pessoa que tá deprimida mesmo vai pensar em sexo?
Deixa eu fazer um contraponto importante.
Mas é assim, 10 segundos, olha o horário.
Quem em geral anuncia que se vai se matar de maneira crônica e constante, em geral é um problema. Qualquer tipo de associação médica que fala sobre suicídio fala isso. É um mito falar que quem quer se matar não anuncia. Agora, no caso do Nego do Borel, que é uma figura midiática, ególatra e patológica, é claro que ele tá fazendo escarcéu, não quis se matar nada e foi fazer um surubex lá com as duas meninas.
Paulinha, tweets, por favor.
Vamos lá, porque o nosso departamento de charges digitais e memes não oficial simplesmente nos apresentou o Chico Cunha. Olha o que disse o tiozinho. Eu tenho muito medo desse novo vírus que está assolando o mundo. O Chico Cunha, uma mistura de Chico Buarque
Eduardo Cunha.
Maravilhoso.
E ainda tem até um slogan, assim, uma frase: apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Queria cantar isso pro governo Lula, né?
Que mais, Paulinha?
Mas, gente, não cantou, Vladimir não. Santos, hashtag tem estratégia. Pelo visto, máscara ainda é essencial. É ruim, mas não tem jeito.
Vai passar.
O Adriles discorda. Flávio Barros
Júnior. Tá todo mundo vacinado. Chega de estranho.
Hashtag tem estratégia. A fábrica de memes do Morning tem nome. Gabinete dos Memes.
É o nosso
memes.
Gabinete.
E mais uma do nosso departamento de charges digitais e memes. É um aviso, né? O departamento de memes adverte: discussões demoradas entre jodrilhas podem gerar ansiedade, nervosismo e risadas desesperadas. Pronto, fez a parte dele aqui, avisando vocês os efeitos colaterais do Morning Show.
Muito bem, turma, acabamos mais um, hein? Sobrevivemos,
Vini? Hoje foi, hein?
Hoje deu.
O tumulto gera a esperança. Sempre.
A gente faz. A gente faz. Amém.
Hoje, hoje você não vai bater, né?
Apesar de você, amanhã de ser.
Tchau, turma. Beijo.
Outro dia.
Até amanhã. Até quinta-feira. Ao vivo aqui na Jovem Pan. Tchau.
Agora 11h34. Bom dia. Eu sou a Fabi Ribeiro, vem comigo nessa meia hora.